A primeira coisa é que essa expressão saindo gente pelo ladrão no Brasil é muito perigosa, certo? Porque, de fato, nós estamos tendo também o ladrão saindo por muito lado. Mas uma das coisas mais agradáveis é encontrar milhares de pessoas que o Sicoob é capaz de juntar com as secretarias municipais de educação para a gente pensar melhor o que a gente tem que fazer. Né? Nós somos homens e mulheres que nos dedicamos à educação escolar. Essa educação não é isolada, ela não pode ser entendida como sendo a única que é responsável. Muitas vezes o pai ou a mãe pergunta para mim, né, em debate, professor, como é que a família pode ajudar a escola na educação dos nossos filhos? Eu digo, olha, é um equívoco na tua questão, ela está invertida. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. Escola faz escolarização. Quem faz educação é você. A responsabilidade pelo teu filho e pela tua filha é tua e do poder público de maneira secundária. A escola faz um pedaço da educação, que é a escolarização. Crianças ficam conosco em média 4, 5 horas diárias e ficam outras 20 longe de nós. Por isso, atribuir à escolarização uma tarefa que ela não consegue ter e nem deve ter é olhar de lado enviesado. Nesse sentido, acho que é sempre, sempre especial quando se consegue juntar tanta gente, né, que no dia a dia dedica a vida a uma atividade como essa, mas que gosta de continuar aprendendo, falando. Eu me sinto muito bem hoje aqui, porque eu estou entre colegas. Né, isso faz bem para a gente. E saber que tanta gente veio para ouvir um colega falar, isso é muito honroso. Não só eu estou feliz porque eu estou no meu estado de origem, dado que eu moro em São Paulo há 50 anos, mas eu sou paranaense de Londrina, né, como estando entre colegas, e isso é algo especial, dá uma animação imensa.
Você pretende, com essa palestra de hoje, que reflexão você pretende atingir com os professores?
Que a gente precisa lidar com algumas virtudes para fazer melhor o que a gente faz. Mas a principal delas é a humildade pedagógica, isto é, nós estamos num mundo de mudança veloz e nós temos de aprender melhor aquilo que a gente precisa fazer. Há muita coisa que a gente ainda não domina, muita coisa que ainda é nova em relação às plataformas digitais. A gente não pode nem ter a informatofobia, que é a recusa ao mundo digital, e nem a informatolatria, que é a adoração do mundo digital. Né? Eu vou falar durante mais de uma hora sem usar nenhuma tecnologia, fazendo uma coisa que é antiga, mas não é velha, chamada aula expositiva. Né? E isso não significa que eu recuse o mundo digital, ao contrário, né? Boa parte da minha produção ela se dá na pesquisa, no espalhamento, na informação a partir desse mundo digital. Mas a gente precisa ter humildade para aprender aquilo que ainda não sabe. Humildade não é subserviência, não é acovardamento, não é diminuição da capacidade, mas isso é aquilo que eu pretendo partilhar, né, com os meus colegas e as minhas colegas aqui em Francisco Beltrão.
Professor, este conhecimento mutante que muda a cada dia, o senhor fala influências externas que por vezes acontecem até mesmo dentro dos educandários. E neste mundo mutante, com tantas influências e mudanças, a sobrecarga do professor hoje em sala de aula, de que forma o senhor avalia? Porque ele deixa de ser tão somente professor, mas por vezes pai, amigo, psicólogo e afins.
Há um equívoco do conjunto social em nos deixar tão sobrecarregados. Afinal de contas, hoje um docente, né, uma equipe pedagógica numa escola, tem que cuidar de educação sexual, educação religiosa, educação física, educação artística ou arte e educação, educação para o trânsito, educação contra drogas, educação ecológica, educação alimentar e, no tempo que sobrar, ensinar matemática, história, geografia, ensinar língua estrangeira moderna, ensinar, né, física. Portanto, há uma suposição de que alguns pais ou mães desejaram terceirizar, né, a educação dos seus filhos. Tal como hoje existe o personal trainer, existe o personal stylist, querem fazer o personal father, personal mother. Né, e esse tipo de soterramento, ele é muito prejudicial. Uma parte dos docentes hoje, com toda a alegria que a nossa atividade carrega, se encontram muito esgotados. Há um esgotamento físico e mental, né, de ter de lidar com uma geração que, além de tudo, uma parcela dela vem para a escola sem uma percepção muito nítida de disciplina. né? E a disciplina não é o autoritarismo, não é a brutalidade, é a organização das coisas para que a gente possa ser melhor juntos. Nessa hora, claro, né, o professor e a professora se encontram num momento de uma estafa maior, mas ainda assim, se você observa, numa alegria muito grande, né, todas as vezes que você junta gente dessa área, né, tem um ruído, um alarido, uma gritaria que é gostosa de ouvir, né, se a gente tivesse, com todo respeito, né, uma reunião que tivesse, por exemplo, médicos, dentistas, engenheiros, que são profissões relevantes, haveria um silêncio muito grande. Mas quando você põe mais de 3 mil professores juntos, o alarido é muito grande.
Portela, hoje a gente vê muita violência dos alunos para os professores, para os educadores. Na sua opinião, de que forma você vê isso e de que forma a gente pode controlar isso e o futuro, como é que vai ser?
A escola não é geradora de violência, mas ela pode ser facilitadora. A violência que a gente tem hoje, ela se dá no conjunto social. E não fala apenas da violência em relação à banditagem. A agressividade, a relação menos marcada pela gentileza, ela tem sido muito forte. Isso resulta, em grande medida, do fato de que uma parte das famílias recuou o seu tempo de presença com os seus filhos, e isso fez com que uma parte das crianças e jovens quase que ela ganhasse, não uma autonomia, mas uma soberania em que ela coloca muito livre em excesso no seu dia a dia. E ao chegar à escola, a primeira pessoa que dá a ela alguma atenção e ao mesmo tempo alguma instrução acaba sendo o adulto docente. Cadê o uniforme? Fez a tarefa, guarda isso, segura o teu celular. Como quase é o primeiro adulto que acaba dando uma relação mais direta, há uma reação por parte dessa criança. Por isso, essa violência, ela tem sido mais uma postura reativa, né, do que, de fato, uma intenção de brutalidade dessa geração. É preciso uma parceria entre família, escola, autoridades públicas, especialmente na área de proteção à infância e à adolescência, o Ministério Público, tudo aquilo que faz com que a gente crie, de fato, uma rede de proteção social que impeça que essa nova geração de crianças e jovens entenda que a violência é a maneira de solução dos conflitos, né? Em vez de ser o diálogo, a negociação, a conversa, né? E nessa hora, algumas coisas na vida ainda dá tempo quando a gente não começa muito tarde.
Você falou que não é contra e nem a favor a internet e redes sociais, mas você não acha que está atrapalhando um pouco hoje as redes sociais? Essa criançada com 3, 4 anos de idade já maneja um celular melhor que eu, se bobear muito. Você não acha que acaba realmente atrapalhando? Os pais não teriam que controlar melhor isso?
Claro, mas é que uma criança só tem fixação, né, num objeto dessa natureza se ela não tiver outro interesse. Se você der, levá-la à praia, por exemplo, no período de férias, entregar ela um baldinho, né, com uma pazinha e deixá-la cavando na areia, eu duvido que você entregar para ela um celular daquele lá ficar com ele. Mas se você senta com o teu filho para brincar de massinha, pergunte a ele se ele quer pegar o mobile que está na tua mão. Quando você tem um interesse exclusivo, que é quase uma obsessão, ele é negativo, né? Claro que há. É uma estrutura como o mundo digital, ele é uma ferramenta poderosa, inteligente, mas ele pode ser maléfico, né? Por exemplo, se eu estou com uma faca na mão e você tem uma maçã na mão, eu posso usar essa faca para duas coisas: ou para repartir a maçã e nós dois usamos e partilhamos, ou para tomar de você a maçã. É óbvio que o problema não está na faca.